As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
António Alexandre já tomou posse como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, numa cerimónia presidida por Manuel Traquina, bispo de Santarém, e onde houve também espaço para empossar os novos irmãos desta instituição nabantina, que conta mais de 500 anos de existência. António Alexandre sucede desta forma a Fernando de Jesus, assumindo as funções de provedor 30 anos após ter entrado para a Irmandade. Antes de ir à fase de discursos, registro então para a tomada de posse um a um dos novos elementos dos órgãos sociais da Santa Casa. António Alexandre, o novo provedor, estabeleceu como meta maior a abertura da Santa Casa da Misericórdia para com a comunidade.
Passados 30 anos da minha admissão na Irmandade da Misericórdia de Tomar, que este ano comemora os seus 509 anos, e depois nestes últimos 4 anos como mesário, é com o conhecimento pleno das várias dificuldades da Misericórdia e após o juramento previsto no compromisso que aqui perante vós assumo as responsabilidades de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Responsabilidades que muito me honram e que me permitem nesta fase da vida dar uma outra dimensão à minha condição de cidadão, numa vertente diferente do que antes me foram possíveis de exercer. Agradeço o apoio da Irmandade ao conjunto dos irmãos que, fazendo parte da lista eleita, estão aos tanto os efetivos como os suplentes, que vão nos próximos 4 anos partilhar igualmente esta importante responsabilidade. Responsabilidade que nos motiva também pelo peso da história de 508 anos da nossa Irmandade da Misericórdia de Tomar, da tradição e obra realizada, mas sobretudo pelos que necessitam de apoio e ajuda, bem dos que diariamente trabalham nos vários serviços, para que exista qualidade, atenção e carinho aos utentes e clientes. No entanto, tendo nós consciência das suas atuais dificuldades, estamos empenhados no sentido de criar nos serviços mais serviços, de modernizar e dar melhores condições aos colaboradores e utentes. Julgo importante aqui lembrar neste dia todos os que nestes 508 anos, com as suas doações e os que nos antecederam na gestão, tornaram possível o atual património material que possuímos e as condições para os serviços que presentemente prestamos.
Renato Bento, diretor da Segurança Social do Distrito de Santarém, foi outra das presenças, não deixando de salientar a coragem de todos os membros para enfrentar os desafios que se colocam na vida das instituições.
Em primeiro lugar, quero salientar, de facto, a coragem, permitam-me dizer assim, de todos os membros que agora tomaram posse dos órgãos sociais, a coragem para enfrentar, de facto, os desafios que se colocam todos os dias às instituições particulares de solidariedade social. Sejam as associações, sejam os centros paroquiais, sejam as misericórdias. Porque hoje temos, de facto, desafios que se colocam diariamente na vida destas instituições. Por variadas razões, e não vale a pena, certamente, eu elencar aqui essas situações, mas hoje vivemos um período, de facto, em que as instituições vivem algumas dificuldades e têm todos os dias enormes desafios pela frente. E, portanto, a primeira palavra é agradecer e salientar, de facto, a disponibilidade, salientar o empenho e salientar também essa coragem que é assumir a responsabilidade de gerir instituições, de estar à frente, de conduzir uma instituição como a Misericórdia de Tomar, que tem a história que tem a dimensão que tem a estrutura que tem e que tem as responsabilidades que tem perante a comunidade e perante o Conselho de Tomar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, desejou felicidades à nova equipa, não deixando de endereçar agradecimentos aos órgãos anteriores pelo papel que tiveram ao longo dos últimos anos, alertando para novas formas de pobreza que se vislumbram.
Efetivamente, todos nós tentamos dar o melhor de nós a cada momento nas instituições, ou nos lugares, ou nos cargos que ocupamos. E, portanto, deixando, como também já aqui foi dito, se calhar para trás, muita vez, a família passou para o segundo plano, portanto, essas pessoas merecem também uma palavra de agradecimento pública. Segunda nota que pretendo partilhar. Todos nós sabemos que vivemos numa sociedade, permitam-me a expressão, egoísta. Nós normalmente, na altura do Natal, é que com o espírito natalício, é que resolvemos olhar para quem está ao nosso lado. Mas o que é certo é que no dia a dia, ninguém repara em quem está ao nosso lado. Nós até pertencemos a um concelho que tem uma dimensão humana. Todos nós vamos na rua e conseguimos cumprimentar as pessoas pelo seu nome, mas às vezes olhamos, mas não vemos. E aquilo que já aqui foi falado também por quem me antecedeu leva a que se criem novas formas de pobreza. Uma das missões das Santas Casas da Misericórdia é precisamente combater e ajudar quem mais necessita. Mas aquilo que nós temos que estar atentos são às novas formas de pobreza e, sobretudo, anteciparmos as situações antes de se cair na pobreza.
A fechar a sessão, nota para as palavras do Bispo de Santarém. Manuel Traquina disse que a disponibilidade, coesão e boa vontade vão fazer a diferença nesta nova missão.
Mas acontece que quando nós tratamos de uma tomada de posse, a certa altura inverte-se, porque em vez de nós tomarmos posse da instituição, acontece o contrário. É a instituição que toma posse de nós. E para as instantes acontece, quer dizer, fica a vida, a senhora arquiteta já disse, se à altura a família fica em segundo plano, quer dizer, fica prejudicado uma série de coisas porque a instituição tomou conta da ocorrência e nós ficamos ali a ver se damos conta do recado para as coisas correrem bem. E por isso, enfim, com o saber, o conhecimento, a disponibilidade, a boa vontade e a coesão da equipa, eu desejo muito que o Sr. Provedor tenha um mandato com as condições suficientes e necessárias para ter êxito e para ter muitas alegrias neste mandato. A segunda palavra era de considerar que nestes momentos, e na linha também do que o Sr. Presidente da Câmara acabou de dizer, nós entramos na vida, mas antes de nós já havia vida. E entramos numa instituição e antes de nós entramos já havia instituição. E este caso também já existe há muitos anos. Portanto, a segunda palavra é de gratidão.
Um jovem de 22 anos de idade ficou em prisão preventiva após ter sido apanhado pela Polícia de Segurança Pública por fortes suspeitas da prática de vários crimes contra o património, neste caso de furtos em residências e ainda em estabelecimentos comerciais na cidade de Tomar, numa vaga de assaltos de que a ERT deu conta no decurso das últimas semanas. O jovem foi apresentado ao primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação no Tribunal de Santarém, ficando determinada a prisão preventiva até à realização do julgamento. A indicação é confirmada pela Câmara de Tomar no esclarecimento enviado para a redação da ERTS. Por indicação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a Mata Nacional dos Sete Montes estará encerrada ao público entre os dias 7 e 15 de janeiro por motivos de segurança, dada a necessidade de efetuar intervenções florestais e de manutenção com utilização de máquinas pesadas naquela área durante os trabalhos planeados para o local. Recorde-se que no início de dezembro último, já conhecida como Alameda dos Freixos, também tinha sido fechada a passagem dos visitantes devido à queda de uma árvore de grande porte, queda essa que atingiu algumas estruturas que estavam nas imediações, causando-lhes danos significativos. O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, em contacto com os Serviços de Proteção Civil de Tomar, entendeu por bem fechar aquele troço que será agora alvo de trabalho especializado com intervenção de sapadores para evitar males maiores.
Rádio Eds, a primeira a informar.
O apelo é deixado por Alexandre Horta, presidente da Junta de Além da Ribeira Pedreira. Faltam cerca de 80 hectares para que a freguesia possa criar uma zona de intervenção florestal, processo que na prática significa reunir mais condições para limpar e cuidar dos diferentes terrenos daquela área nabantina, algo de fundamental quando está em causa um espaço sujeito a elevado risco de incêndio. Apesar disso, a verdade é que algumas pessoas ainda tendem a torcer o nariz às ZIFs, uma posição que se justifica pelo receio de perderem os seus terrenos. Alexandre Horta quis terminar com esta ideia errada.
Há uma resistência natural, digo eu, das pessoas aderirem a isso. Portanto, é uma questão que mexe de alguma forma com a sua propriedade. As pessoas têm receio que possam perder alguma soberania, digamos, sobre a sua propriedade. Isso não vai acontecer, portanto. É apenas a transmissão de alguma responsabilidade para que seja uma entidade superior fazer candidaturas em grupo para que tenhamos escala para eventualmente podermos dar os benefícios para o conjunto das pessoas. Portanto, e desde aí quero dispensar as pessoas que de forma alguma vão perder a sua propriedade. Relativamente às áreas que me estava a falar, nós temos que atingir 800 hectares, portanto é o mínimo para a constituição da ZIF. Neste momento já estamos em cerca de 715, 720 hectares, portanto estamos muito próximo de atingir esse valor. Portanto, desde já, mais uma vez, apelo a quem queira aderir e que ainda não tenha feito, que se dirija junto à freguesia, para nós podermos incluir as áreas de cada um dos interessados neste conjunto, atingimos rapidamente os 800 hectares. Portanto, a nossa freguesia, sendo uma freguesia de alto risco, como outras no Conselho de Tomar, foi, por isto entendo, foi uma das principais razões para nós iniciarmos este processo de constituição da ZIF. Portanto, vamos ter acesso a candidaturas a fundos comunitários para a limpeza de terrenos, para a abertura de aceiros, que de alguma forma irão ordenar a floresta, como disse muito bem, mas também, essencialmente, prevenir incêndios que possam ocorrer, pelo menos tentar mitigar a violência desses mesmos.
A Agência Portuguesa do Ambiente continua em silêncio ensurdecedor relativamente aos inúmeros casos de poluição de que o Rio Navão tem sido alvo no decurso dos últimos meses. A ERT já direcionou por duas vezes um pedido de esclarecimentos à citada entidade, mas até agora não chegou qualquer resposta. No recente texto encaminhado pela nossa redação, a APA é questionada sobre quais as recentes ações mais recentes realizadas para travar estas descargas poluentes, assim como se confirma a presença de coliformes fecais nas águas do rio e qual a respectiva origem, animal ou humana. No referido pedido, a ERT pretende ainda saber se quem contacta com a água no Navão, canoístas, pescadores, agricultores que a utilizam para regar, está exposto a matérias nocivas para a saúde e se já há infratores identificados. A verdade é que até agora a Agência Portuguesa do Ambiente continua em silêncio, ignorando desta forma a sua obrigação de prestar as devidas informações sobre um assunto de interesse público.
Rádio Earth. Informação.
Já se encontra definida a calendarização daqueles que são os principais momentos da Festa dos Tabuleiros, que irá decorrer entre 29 de junho e 8 de julho. Assim, o primeiro destaque vai para 30 de junho, com a realização do cortejo dos rapazes pelas 10 horas. Seguindo-se, a 4 de julho, a abertura das ruas populares ornamentadas. Será às 20 horas. Outro momento alto da festa centra-se no cortejo do Mordomo, que nesta edição de 2019 acontece 5 de julho, às 18 horas, e antecede a realização dos cortejos parciais dos tabuleiros a 6 de julho pelas 10 horas. Para o dia seguinte, 7 de julho, está reservado o grande momento da Festa dos Tabuleiros, neste caso o cortejo maior, a partir das 16 horas. O programa encerra na segunda-feira seguinte, 8 de julho, com a distribuição do bodo ou pesa. Entretanto, já a 21 de abril, domingo de Páscoa, como é da tradição, a partir das 9h30, realiza-se a procissão das coroas e pendões do Espírito Santo, o primeiro ato solene da Festa dos Tabuleiros e que se destinava em tempos idos a anunciar à população a próxima celebração da sua festa maior. A segunda saída será no domingo de Pascuela e as restantes de 15 em 15 dias até 23 de junho. O ano de 2019 vai traduzir-se no reforço do nível de cobertura do saneamento básico no Conselho de Tomar, com conclusão de algumas das obras em curso e o lançamento de outras. É pelo menos esse o objetivo do município de Tomar, que pretende levar a cabo a revisão de todos os projetos de saneamento existentes no município, com condições de ligação à rede em alta e submeter os mesmos a financiamento. Está já definida a priorização das obras a realizar, mas como referia a Presidente da Câmara na recente Assembleia Municipal, a prioridade será sempre para a intervenção no Centro Histórico de Tomar.
Numa primeira fase, os senhores presidentes de junta que são abrangidos pelas mesmas já o sabem, será fechar tudo o que falta na zona do Coito, Santa Marta, portanto, ligando, vai abranger a junta urbana e a junta de São Pedro, era isso que tínhamos elencado nessa primeira fase e que já está a avançar a revisão do projeto. Depois da reunião de quinta-feira, e como podemos, vimos que os outros municípios que estão na empresa, na possível empresa, nós somos dos municípios que mais projetos têm e que, portanto, maior capacidade têm depois também de fazer obra, de assumir a revisão do projeto e estar em condições de avançar mais rapidamente, vão ser igualmente revistos, igualmente submetidos ao mesmo tempo, todos os projetos que tínhamos, vamos a falar de saneamento, que tenhamos de saneamento onde haja condições de ligação à alta e tratamento pela alta. Por exemplo, a questão que o Sr. Presidente de Olalhas colocou na reunião do dia 11, não vai ser possível avançar com o projeto dele, porque isso mete águas de Vale do Tejo. Em todas as outras freguesias, porque implica a construção de estações elevatórias, em todas as outras freguesias, saneamento, é disso que estamos a falar, em que seja possível que a Alta esteja a trabalhar e que o transporte para a ETAD de Santa Cita, vão ser entregues todos os projetos de todas as freguesias que estejam nestas condições. Na questão da água, e porque a água, o aviso não abriu limpinho para a remodelação de condutas, vamos ter que encontrar aqui uma narrativa para conseguir colocar a água. E aí a prioridade vai ser para o centro histórico. Na remodelação, separativos, fazer tudo. A prioridade aí vai ser para o centro histórico. Se tivermos ainda a capacidade de ir, só que a gente não pode meter um projeto só com remodelação. Tem que se integrar, temos que tentar construir aqui uma outra narrativa. Mas saneamento é entrar tudo. Água, centro histórico, essa é a prioridade e a seguir, se conseguirmos meter mais alguma, meteremos.
A freguesia de Urqueira, no concelho de Orém, homenageou Rui de Sousa Valério, o novo bispo das Forças Armadas, nascido na localidade de Amieira, precisamente naquela área territorial. O bispo foi assim homenageado na recente Assembleia de Freguesia com a atribuição de um voto de louvor. Nesta sessão, registro para as presenças do almirante António Ribeiro, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, assim como de Luís Albuquerque e João Moura, respectivamente presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Orém. Na intervenção que fez, Rui Valério não deixou de se confessar orgulhoso com a distinção de que estava a ser alvo.
Agradeço esta homenagem que, sem falsas modéstias, sei não merecer. Além de honrado, também me enche de orgulho, porque estou consciente dos seletos critérios da nossa terra quando se trata de homenagear alguém. As gentes daqui são exigentes e rigorosas. Por isso, tão raros são os atos de louvor. Enche-me de surpresa e alegria ter passado por essa porta tão estreita. Cada um, é bem verdade, é um pouco dos lugares onde vive e viveu, mas é muito da terra onde nasceu. Por isso, partilho o que mais sinto ter recebido desta nossa querida terra e que tenho levado comigo pela vida fora. Urqueira, para mim, significa testemunho. Esta é a palavra-chave que identifica a nossa história. O primeiro testemunho marcante que recebi da gente desta nossa terra e que se entranhou em mim de forma indelével foi o das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Muitos dos que eram avós na minha infância tinham uma história pessoal para contar sobre as experiências espirituais da Copa do Mundo. E ofereciam-na com orgulho, garbosamente, enraizecida por detalhes que revelavam ainda admiração e surpresa, não obstante os muitos anos decorridos desde os factos extraordinários de 1917. Essa frescura, na forma como testemunhavam o que presenciaram e o tom maravilhado como partilhavam as suas experiências, foram para mim e para tantos de nós um caminho certo para a fé, para essa abertura fundante do ser humano em relação a Deus. Mas Urqueira é também e fundamentalmente testemunho do valor do trabalho. Desde cedo se aprendia, e aprende certamente, o gosto pelo esforço do labor cotidiano. A falha do dia-a-dia era e é o alicerce da construção da vida. Garante a liberdade e a autonomia pessoal e contributo precioso para o bem comum. Mas também é ainda e continua a ser veículo de camaradagem, uma vez que a labuta diária nos incluía na roda de parceiros de partida.
Chegamos ao fim deste espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.